Hoje o jornal das sete artes, nosso jornal de sexta-feira, tem a honra de receber Caroline Garcia, recém-possada, coordenadora do escritório do Ministério da Cultura de Mato Grosso do Sul. Caroline, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Sérgio. Muito obrigada pelo convite.
Caroline, vamos lá. É histórico, né? É histórico a criação da coordenação, é histórico o cargo. Você a gente pode chamar de uma militante da cultura em Mato Grosso do Sul de muitos anos, tem um histórico, né, enorme sobre isso. O que significa uma coordenação do escritório do Ministério da Cultura em Mato Grosso do Sul?
É histórico, realmente.
E é bom, né? Histórico
é muito
bom
para o nosso estado, sim, né? E é uma política muito importante, eu considero, né, do Ministério da Cultura, de descentralizar a sua atuação institucional, né? Então, todos os estados do Brasil têm já instalados os seus escritórios estaduais.
Certo.
Né? Com uma pequena equipe, alguns estados já têm a sua equipe mais completa, certo, mas a ideia é, com o tempo, a gente conseguir atuar em todas as políticas que são desenvolvidas lá por Brasília. Né?
Na verdade, o que o Ministério da Cultura faz com essa ação é se ramificar de uma forma organizada, né, em todo o Brasil. Isso naturalmente é uma via de mão dupla, né? Vem de Brasília para os estados e dos estados também segue diretamente para Brasília.
Exato, o ganho é justamente esse, né? De que, primeiro, fazer chegar na ponta, né, não só nos estados, mas nas comunidades, nas regiões mais difíceis, de mais dificuldade de acesso, fazer chegar essas políticas, instrumentalizar as pessoas também para acessá-las. E, por outro lado, como você disse, poder realizar a escuta, né, pelo estado das demandas, das necessidades bem específicas daqui.
Você entra, eu fico muito feliz, parabéns. Parabéns, porque primeiro por ser uma mulher nesse cargo, que eu acho que é fundamental. Mato Grosso do Sul já teve mulheres incríveis, né, à frente dos processos culturais, Maria da Glória Sarrosa, professora Idara Dunca, né? A Misca também sempre foi uma mulher muito ativa na área cultural. E hoje a gente ter uma organização como essa, governamental, né, que pode se transformar numa política de Estado, né? Não só uma política de governo, assim como já existe o IPHAN, por exemplo, né? O Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Você chega com que perspectiva com esse cargo e com esse chamado, vamos chamar de escritório, né, para ficar mais claro, porque a coordenação parece que está em qualquer lugar, né? Escritório tem uma coisa física. Você chega com que perspectiva para esse cargo?
Olha, eu tô com uma perspectiva, assim, muito boa, né, em relação a isso, porque, como você disse, eu sou da cultura, desenvolvi toda a minha carreira, né, ao longo de mais de 25 anos em produção cultural e junto também a grupos, né, cooperativas, o meio corporativo também, mas sempre nessa linha, né, da arte, cultura e também do desenvolvimento social.
Certo.
E é justamente isso que a política nacional traz hoje, né, como perspectiva para nós, nos estados, aqui no Mato Grosso do Sul. Então, nesse sentido, ter um escritório vai ser muito importante para que a gente consiga estar mais presente, acessar mais esses investimentos,
perfeito,
esses recursos que são, uma visão de que a cultura, ela realmente tem um impacto no desenvolvimento territorial.
Sim, e Caroline, quando a gente, é sempre a gente frisar aqui que às vezes, é claro que nós estamos falando de um cargo que ele tem um âmbito político, naturalmente, né, porque é uma política do governo e esperamos que seja uma política de Estado, né, que daí nenhum outro governo consiga fazer essa alteração. Mas também é o Ministério da Cultura encontrando em Mato Grosso do Sul a pessoa certa na hora certa. Né? Por quê? Porque você vem de um histórico aí de 25 anos, voltada, né, para essa área, que é a área da manifestação artística, da construção cultural, mas muito também com olhar e ação no social. Então, isso muda consideravelmente o quadro, né, Caroline? Porque, assim, é isso, é chegar lá no Pantanal, é chegar no bairro. O que sai de Brasília precisa, quando a gente fala assim, chegar na ponta, é chegar naquele pequeno grupo lá no menor município do estado, né? Isso é política, né?
Exatamente. Valorizar esses saberes, esses fazeres, esses mestres, né, da nossa cultura popular. O Mato Grosso do Sul tem uma diversidade incrível, incrível. Uma pluralidade, uma identidade que é composta por vários tipos, né, de povos. Uhum. E muitas vezes nós mesmos daqui não conseguimos reconhecer, né? Como, por exatamente. Exemplo, a identidade quilombola, afrodescendente. Nós não temos tanto assim no senso comum ainda, né? essa noção do quanto é importante dentro da nossa cultura, da nossa identidade cultural do estado. Então precisamos reforçar, trazer mais esse conhecimento à luz, né?
A gente fala, por exemplo, quando a gente fala de manifestação artística cultural e fala de capoeira, parece que capoeira só existe em Salvador, na Bahia, né? Não, nós temos um histórico tão imenso em Mato Grosso do Sul, né? Dessa arte, dessa dança, dessa luta, né? E é invisibilizado, na verdade, né, Carol? Como que você pretende, nessa função, neste momento histórico, trabalhar os projetos com os recursos federais? O que que tem aí no seu olhar, no seu foco?
Olha, você bem lembrou, eu estou tentando fazer um link, né, das Sim. coisas todas que nós estamos falando, é
Sim,
muita coisa.
É muita coisa.
Mas foi bem lembrado a presença do IPHAN e como o IPHAN trouxe, teve um impacto, né, nos territórios, né? Então acho que essa experiência é muito importante para a gente se espelhar na construção desses escritórios do MIM.
Sim.
E aí, a capoeira é um patrimônio imaterial, né? Então, brasileiro, assim como o hip-hop agora Sim. busca também ser considerado, também tem uma história aqui no Mato Grosso do Sul,
claro.
Né? Está fazendo 50 anos, né? O hip-hop como uma linguagem no mundo. E aqui ele tem muito tempo, mais de 30 anos, 40 anos de história, né?
Sim.
E mestres também.
Certo.
Então você veja a abrangência, né? Dessa ação.
Uhum.
Os programas, eles são em várias frentes e a gente vai colaborando para que eles se realizem aqui.
Sim.
Então, por exemplo, as conferências de cultura, que é um grande pacto, né? Um grande levantamento de propostas para os planos. Então, aqui no estado também já finalizamos o período das conferências municipais, com
Sim.
mais de 50 municípios realizando as suas conferências municipais, e vamos agora para a Conferência Estadual de Cultura no final de novembro.
Olha, maravilha. Já tem data, Carol?
De 20 a 22, se não me engano, neste período.
Uhum.
Serão 3 dias ali na UFMS, no Glaucio Rocha.
Que maravilha.
Eu faço parte da comissão organizadora também.
Parabéns.
Junto com várias entidades, né, da sociedade civil e do poder público.
Muito trabalho aí pela frente.
Importante,
né?
Para nós,
claro,
né? Discutirmos entre as linguagens setoriais, como com os delegados que vêm dos municípios.
Sim.
Né, para repensarmos a nossa política estadual.
E quando a gente fala isso, nós estamos falando de escuta. Esse é um trabalho de escuta.
É um trabalho de escuta, de proposição, né, de diagnóstico, de mobilização dos agentes, tanto da sociedade quanto do poder público. Pensar a nossa cultura desde o município até a Conferência Nacional, que será realizada ano que vem.
Perfeito. Esse é um preparatório, né?
Então essa é uma frente, né? Eu estava dizendo assim, das diversas.
Sim.
A outra é a Lei Paulo Gustavo, né? Que todos estão aí acompanhando, foi uma construção também coletiva, e que aqui no Mato Grosso do Sul está executando já a sua etapa estadual e várias municipais, que foi um investimento da ordem de 52 milhões.
Mas que ainda não foi totalmente colocado no edital, ou já foi, Carol?
Desses 52, 27 para o Estado executar, né? De fazer essa destinação. E cerca, 25 para os municípios, né, distribuídos, que nós tivemos uma adesão de 100%. Todos os municípios
Os 79 municípios estão participando.
E isso já contou com uma articulação, né, nossa, né, da servidora também, que já estava, né, antes de eu chegar, a Mariana, a Arte, a quem eu devo agradecer também.
Claro, claro. E aí, nessas várias frentes, nós estamos falando de política de incentivo à manifestação artística, e eu sempre gosto de que a gente tenha um olhar muito o que é manifestação artística e o que é o processo de construção cultural do Estado. Nós temos um Estado novo, né, relativamente novo, que tem naturalmente uma cultura forte, mas muito baseada no agro, né? Quando a gente olha para o Brasil, né, quando a gente lança o olhar para o Brasil, o Brasil sempre nos enxerga com o olhar do agro, né? Esse processo de construção dessa linguagem cultural para o Brasil também vai fazer parte do trabalho da coordenação.
Olha, esse é um desafio
maravilhoso. Ela até respirou fundo.
Ele vai se construindo na medida em que a gente dá espaço e incentivo para que as expressões apareçam, né, Sérgio? Então, eu sempre gosto de dizer o seguinte, que nós tivemos aqui um movimento cultural a partir da divisão do Estado, Unidade Guaicuru, um movimento artístico,
claro,
né, de várias áreas, né, capitaneado pelas artes visuais, né? E que dizia muito isso, que o Estado era jovem politicamente, mas que o território tem origens, raízes ancestrais muito importantes.
É,
né?
Com certeza.
Com a presença dos Guaicuru, de todas as outras indígenas, né? Mas com essa presença, né, que foi importante para a história, inclusive do Brasil, né, que garantiu esse pedaço de terra aqui, né, para o nosso país. E eu acho que isso é uma realidade que a gente também precisa enxergar, né? Sair desse senso comum, e aí isso se faz na produção, né?
Claro.
No incentivo, na busca ativa, para que a gente possa conhecer mais as manifestações indígenas, mais as nossas manifestações quilombolas, mais a produção dos ribeirinhos, né? E entre os demais artistas de todas as linguagens que vêm produzindo aí.
Claro. Né? Carol, vamos lá para alguns pontos meio espinhosos, né? Nós estamos falando de uma representação do Ministério da Cultura, ou seja, de uma representação federal, né? Então, se a gente olha para as instâncias de poder, nós temos federal, estadual, municipal, né? Em termos de organização política social no Brasil. Quando a gente vem com uma política pública do Ministério da Cultura e olha para um estado como Mato Grosso do Sul, e que você verbaliza a importância da representatividade das nações indígenas, não falta mais presença nas ações do governo do estado? Não querendo apontar, né, para ninguém, não estou nominando aqui ninguém, mas é o governo do estado, não falta mais a presença quando a gente assiste um festival de inverno de Bonito, um festival América do Sul em Corumbá, agora o Festival de Cinema, não falta mais essa representação de mostrar quem verdadeiramente somos? Nós somos Guaicuru, nós somos Terena, nós somos Guató, os índios canoeiros de Corumbá. Não falta isso, ou seja, não falta isso, inclusive, numa linguagem visual. O Festival de Cinema está trazendo isso, né? Está trazendo ali um recorte do traço Guaicuru, por exemplo. Mas quando o governo federal olha para isso, não está faltando?
Eu acredito que sim, e acredito que isso tudo é uma construção, né? A cultura, ela tem essa maleabilidade, né? De ir se construindo. Nós sentimos falta dessa presença mais pungente, mas a ideia é que a partir de agora, então até então, nós vimos as políticas para indígenas setorizadas, né, em algum lugar.
E às vezes até invisibilizada também. Né?
E aí quando se trata de cultura, de repente fica numa pasta dentro do artesanato, que é dedicado ao artesanato indígena.
É um absurdo.
Eu acho que agora é o momento justamente da gente recompor tudo isso. As conferências são importantes por conta disso.
Claro.
Assim como as outras políticas, né, que vão investir recursos para que essas, e que trazem não só a questão de recursos, mas que traz esse viés das ações afirmativas.
Sim,
então
claro.
Isso é um eixo que estará presente em todas as políticas e editais.
Parabéns.
Ações afirmativas para mulheres, comunidade LGBTQIA+, indígenas, inclusive com cotas também, para além, né, dessa... dessa visão, para quilombolas, comunidades negras. E assim como hoje a gente tem uma política sendo construída para o hip hop, que também ficou marginalizado, eu acho que nós vamos conseguir inserindo essa visão mais abrangente, né, em relação à cultura indígena e à sua importância aqui no Mato Grosso do Sul. É lógico que tudo é uma disputa simbólica, né, Serginho? Quando
a gente
invisibiliza, né, não é uma coisa assim...
É, claro, e é incômodo e desconfortável, né? A hora que você vê um festival de inverno de Bonito e você não tem dentro do festival uma visibilização, né, da cultura guaicuru, poxa vida!
Ainda mais naquele território.
Exato,
né?
Poxa vida, nós estamos no território da nação
Cajuel,
né? E aí a gente não dá visibilidade que essa cultura indígena, né, tem para Mato Grosso do Sul, chega a ser desleal, eu diria, né?
A forma, né? A forma como se dá visibilidade.
Eu acredito exatamente.
Que sempre existe uma tenda dos saberes indígenas, né? Mas talvez a gente possa... e mudando,
reestruturando tudo isso, né,
Carol? Apresenta,
né? Perfeito. Vamos lá, olha, agora são 7:34. O Jornal das Sete Artes vai para um breve intervalo. Nós estamos conversando com a Caroline Garcia, recém-postada coordenadora do escritório do Ministério da Cultura em Mato Grosso do Sul. É rapidinho, nós já voltamos.